Cultura.
Manuel de Barros tinha 97 anos e morreu devido a uma obstrução intestinal na manhã de hoje, em Campo Grande, onde vivia. Ele nasceu no dia 19 de dezembro de 1916, em Cuiabá, no Mato Grosso, mas logo se mudou para Corumbá, também no Mato Grosso do Sul. Aos 8 anos de idade, Barros foi para um colégio interno em Campo Grande, onde tomou apreço pela leitura a partir dos sermões do padre Antônio Vieira. Mudou-se para o Rio de Janeiro, onde cursou direito. Lá se envolveu com o Partido Comunista e, aos 19 anos, lançou seu primeiro livro, Poemas Concebidos Sem Pecado. Decepcionado com o apoio de Luiz Carlos Prestes a Getúlio Vargas, Manuel de Barros voltou para o Pantanal, onde mais tarde, depois de passar por Bolívia, Peru e Europa, se dedicaria à fazenda e à escrita.
Barros publicou 24 livros e ganhou diversos prêmios, inclusive o Jabuti por duas vezes, em 1989 e 2002. Sua literatura se situa na geração de 45 do século passado, o pós-modernismo com forte influência da primeira geração do modernismo, principalmente de Oswald de Andrade. Em vida, Carlos Drummond de Andrade recusou o título de maior poeta vivo em nome de Manuel de Barros. Em um de seus escritos, ele define a poesia da seguinte forma: "Poesia não é para compreender, mas para incorporar. Com as palavras, ele reinventava as coisas e dava novos sentidos para o existente."
Sobre a vida e a obra de Manuel de Barros, nós conversamos com a professora da Comeia de Ventos, dizendo sobre a vida e a obra de Manuel de Barros, nós conversamos com a professora da Faculdade de Letras da UFMG, Lúcia Castelo Branco, diretora do filme Língua de Brincar, Viagem à Poesia de Manuel de Barros.
Professora, eu gostaria, né, de começar então perguntando para a senhora, né, qual que é o significado, né, qual que é a perda que a nossa literatura e a nossa poesia tem agora com a morte do Manuel de Barros.
Olha, eu escrevi um texto em homenagem a ele tem 2 dias, né, desde que eu soube que ele estava no hospital. Eu imaginei que ele... Eu senti que ele estava indo embora. E esse texto começa, o título dele é uma frase do Guimarães Rosa, que eu acho que tem tudo a ver com o Manuel, num conto do Guimarães que chama Menina de Lá, que é: "Passarinho desapareceu de cantar", né? Eu acho que a gente perde esse canto, né, desse passarinho estranho, esse sabiá com trevas, que a gente, eu sobretudo, né, há mais de 30 anos que acompanho a poesia do Manuel de Barros, quase todo ano a gente era presenteado com um livro, né, então um livro novo. Quer dizer, a gente perde essa frequência, né, desse canto, assim.
Professora, a senhora chegou a conhecer Manuel de Barros? Quem era ele?
Muito, muito, né? Ele foi muito, assim, foi o meu grande amigo, meu grande, digamos, tutor nessa área aí da literatura. Meu primeiro livro, meu primeiro romance, foi ele que leu, que apresentou para a Record, né? E que deu o título, que chama Falta. Eu conheci o Manuel, tive a honra de conhecer o Manuel quando eu entrei, antes mesmo de entrar como professora da Faculdade de Letras, foi em 1982. Suplemento Literário de Minas Gerais me pediu um ensaio sobre a poesia dele, que era publicada naqueles livrinhos artesanais que ele mesmo fazia. E eu fiz meu primeiro ensaio, que se chama Palavra em Estado de Larva, sobre a obra do Manuel de Barros, que até então era publicada assim. E aí ele me escreveu uma carta, que mandou para o Suplemento Literário, e a gente começou uma correspondência, então, em 1982, que durou até o ano passado. Durante 10 anos a gente se correspondeu, tem quase 100 cartas dele, e depois de 10 anos nessa correspondência, eu fui ao Pantanal, fui à casa dele em Campo Grande, fiquei hospedada lá durante 10 dias com ele. Depois ele veio a Belo Horizonte, ficou na minha casa, enfim, eu voltei lá, fiz um filme sobre ele, lancei o filme em Campo Grande, o livro foi editado pela editora FMG, enfim, já orientei dissertações, e a gente tinha essa amizade, que era uma amizade assim, muito, muito estreita, porque era essa amizade também poética, né? Que para mim é uma grande perda, assim, é uma perda de uma referência no mundo. Acabei de receber um telefonema do Ondiak, escritor angolano, né, jovem escritor, que tem a poesia dele toda atravessada por Manuel de Barros. Me ligou lá do Rio também, muito sentido, com a morte dele. Enfim, é uma grande perda para nós.
Como ele era, assim, o que a senhora poderia destacar de cara?
Ele era igualzinho à poesia dele. Ele era idêntico àquilo que ele escreve. Tem escritores que são muito diferentes, né, do que escreve. Ele era idêntico àquilo que ele escreve. O filho dele, né, que ele perdeu em 2006, que chamava João, ele chamava João de Joãozeira, né, ele conversava com a gente da mesma maneira que ele, com o mesmo humor, com o mesmo silêncio, com a mesma graça com que ele escrevia seus poemas. Ele tinha aquela generosidade, assim, para com as pobres criaturas do chão, né? E os restos, assim como ele escrevia na poesia dele. Era um sujeito super amoroso, super fiel às cartas, às correspondências, aos amigos. E vivia lá naquele, né, no campo, que era aquela casa em Campo Grande, embora ele dissesse que ele gostava mais do Leblon do que do Campo Grande. E ele e a sua poesia, né, ali, todo dia, às 5 horas da manhã, subia lá para o lugar de ser inútil, que era o gabinete dele, onde ele dizia que ia estudar, e ficava até meio-dia. Eu estive na casa dele muito tempo e vi que ele fazia isso religiosamente todos os dias, onde ele fazia seus caderninhos de rascunho, onde ele lia, e depois do meio-dia saía, tomava o isquinho dele, almoçava, dormia. Era um homem ordinário, um poeta.
Professor, e agora falando um pouco da obra dele, né? Ele era um poeta que falava muito da questão da gramática, do desvio de linguagem. O que a senhora poderia destacar aí?
Eu acho que ele, ao lado do Guimarães Rosa, né, ele faz um trabalho com a língua portuguesa, que é um trabalho muito interessante. Não sei se você sabe, o primeiro projeto dele era um projeto linguístico mesmo. Ele queria estabelecer a gramática do idioleto da mãe dele, que é daquela região lá do, né, de Campo Grande, de Corumbá, né? Ele era interessado muito nessa questão linguística. Nesse lugar de ser inútil, o gabinete dele tinha muito poucos romances, muito poucos mesmo. O que tinha ali eram enciclopédias, eram dicionários, esse tipo de injunção com a língua, né? O Manuel era muito interessado nisso. Então, esse é o trabalho dele, um trabalho com a língua, né? De trazer a língua para os seus, as suas origens, assim, primevas, né, e ao mesmo tempo trabalhar com graça, isso aí, com leveza.
Professora, e tem algum trechinho, assim, que a senhora poderia destacar aí pra gente, que represente, né, um pouco de tudo isso que a senhora tá falando sobre a obra de Manuel de Barros?
Olha, tem um trecho dele que eu sei de cor, que é: quando o rio está começando um peixe, ele me coisa, ele me rã, ele me árvore. Acho que nesse trecho você tem todo esse trabalho que ele faz com a língua, né, e que faz com o sujeito poético também, ao ser submetido a essa pequenez, que ao mesmo tempo é a imensidão das coisas e das palavras.
Professora Lúcia Castelo Branco, da Faculdade de Letras da UFMG, a gente agradece a participação da senhora aqui na Rádio UFMG Educativa, né, e deseja os sentimentos, né, nesse momento.
Obrigada. Um abraço aí para vocês.
Você ouviu a professora Lúcia Castelo Branco, da Faculdade de Letras da UFMG, que falou um pouco sobre a obra e também sobre sua convivência com o poeta Manuel de Barros, falecido na manhã de hoje, aos 97 anos. Ela que deu entrevista aí para a jornalista Paula Alquimim.